Bem-vindos a Portugal, bem-vindos a Lisboa. O meu nome é Adão Silva, sou presidente da delegação da Assembleia Parlamentar da NATO e quero dizer-vos que tenho muito gosto e muita honra em receber-vos em Portugal. Desejo que a vossa estadia em Lisboa seja um momento feliz, não apenas para poderem desfrutar da luz de Lisboa, a tão celebrada luz de Lisboa, mas também para pessoalmente, presencialmente, podermos debater os temas da paz, da segurança, do desenvolvimento que estão inerentes à Aliança Atlântica, à NATO, que todos nós defendemos conjuntamente.
A situação pandémica que atualmente vivemos trouxe novos desafios a juntar aos já existentes e que nenhum parceiro pode enfrentar sozinho. É, pois, essencial uma unidade de esforço e o reafirmar do compromisso com os valores democráticos. O reforço das relações transatlânticas é fundamental para fazer face às ameaças e riscos securitários e pedra angular de paz e estabilidade num laço estratégico que une os dois lados do Atlântico. Encontramos-nos num importante momento da Aliança Atlântica, na adaptação para o futuro. Salientamos a importância do diálogo político e o papel fundamental da Assembleia Parlamentar da NATO neste processo como fórum privilegiado para o debate das questões de segurança e defesa da Aliança. Portugal tem uma vertente continental europeia, mas a sua história e a extensão da sua área de responsabilidade oceânica impulsionam-nos para a defesa intransigente da indispensabilidade do elo transatlântico. Portugal orgulha-se de ser membro fundador da Aliança Atlântica, de ser um parceiro empenhado na contribuição para a defesa coletiva, na gestão de crises e na segurança cooperativa, encontrando-se solidamente implantado nas estruturas da Aliança. Em Portugal encontram-se presentes diferentes estruturas da NATO, relevando, entre outras, a recente NATO Sea Academy. Reflexo da materialização dos interesses nacionais no âmbito dos compromissos assumidos, as Forças Armadas de Portugal estão empenhadas no mar, em terra, no ar e no ciberespaço ao serviço de missões da NATO e das organizações internacionais que Portugal integra, contribuindo para a segurança e a paz no mundo. Enquanto país euroatlântico, acreditamos numa aliança forte e preparada para, em cooperação com a União Europeia, responder aos desafios e às ameaças em constante evolução.
Nos últimos anos, temos assistido a um aumento das ameaças sobre o espaço euroatlântico. Essas ameaças são cada vez mais fortes e são cada vez mais numerosas. E compete aos parlamentares empenharem-se no reforço do elo euroatlântico.
Ah, ok. Então, uma saudação também para as colegas que não estamos a ver, mas que sabemos que estão aí, os nossos cumprimentos. Dar-vos nota, então, que para lá deste vídeo, que é o vídeo promocional que vos apresentámos, foi um trabalho muito intenso da parte dos serviços do Parlamento, onde a doutora Júlia e a doutora Dalila tiveram aqui um papel inestimável. Ele agora vai ser difundido abundantemente pelos vários países da NATO, como elemento promocional de Portugal, de Lisboa, dos portugueses. Há aqui alguns aspectos que eu quero sublinhar-vos e depois há alguns que me esquecerei com certeza, mas que a doutora Júlia não deixará de me alertar. Bom, antes de mais, lembrar-vos que no próximo fim de semana, de 14, 15, 16 e 17, haverá a sessão da primavera. A sessão da primavera, portanto, isso já tem o programa, já sabem como é. Eu também participarei, pelo menos na sexta-feira e na segunda-feira, que são os momentos onde, obviamente, estou particularmente implicado. Em princípio, também irei fazer uma intervenção no dia 17, uma pergunta que está a ser organizada, preparada. Voltaria, talvez, àquela questão da ligação euroatlântica, por envolver aqui um pouco os Açores. Esta questão não foi respondida a última vez e, portanto, podemos eventualmente voltar aí. No entanto, para lá disto, o mais importante mesmo nesta reunião é apresentar a nossa Assembleia Geral, que vai ter lugar, como se viu, entre o dia 8 e o dia 11 de outubro. Bom, e sobre isto queremos dar-vos algumas informações que nos parecem muito importantes. Em primeiro lugar, dizer-vos que estamos numa enorme ansiedade em relação a esta realização, porque ela está a ser organizada, preparada, num âmbito de grande sensibilidade, de grande mistério, de grande desconhecimento sobre o que é que vai acontecer em relação à pandemia nessa altura. Se tudo correr bem, já teremos a tal imunidade de grupo, largamente, porque o Governo tem vindo a dizer que ela poderá ser atingida já no mês de agosto, o que é provável, atendendo agora à dinâmica da vacinação, e, portanto, há aqui uma enorme garantia de que, de facto, no mês de outubro, entre o 8 e o 11, as coisas estarão realmente garantidas e nós teremos aqui uma sessão presencial, o que já será uma grande novidade no âmbito da NATO, dadas as circunstâncias que aconteceram nos últimos tempos. Bom, porque é que isto é muito delicado? Porque nós temos que calibrar um conjunto de despesas e, neste momento, os serviços estão já com os concursos lançados, ou quase lançados, ou para lançar, em relação à questão do espaço onde se vai realizar esta Assembleia. Ela será no Epic Sana, porque é mais barato, não é longe do Parlamento, tem um espaço, em princípio, para 600 a 700 pessoas, o que não é demais, e se houver necessidade subsidiariamente de espaço, o Parlamento não está longe, com minibus ou com autocarros normais, fazemos rapidamente o transporte das pessoas, permitindo que os contratos fiquem muito mais baratos. E, portanto, nós podemos usar aqui esta sala, a sala do Senado, a sala da plenária, e, portanto, isto é para comissões. Se houver uma necessidade de mantermos o distanciamento social, evidentemente que nós vamos reduzir o número na tal sala do hotel Epic Sana para 250, 260 pessoas, 260 participantes. Portanto, desta maneira há aqui um efeito de acolher mais, até 700, ou acolher menos, até 250 pessoas. Bom, é evidente que há um problema depois crítico, que é como é que se faz esta redução. Não vai ser problema nosso, vai ser feito através da Secretária-Geral em Bruxelas, que obviamente irá preparar isto, irá preparar este rateio, permitindo que os membros efetivos dos países efetivos tenham assento. Portanto, nenhum membro efetivo das delegações parlamentares da NATO, dos países membros da NATO, ficará fora. Portanto, perguntarão, então, o que é que vai de 250 até 600 e tal, 700? É todo um conjunto de membros não efetivos e, eventualmente, membros suplentes. É todo um conjunto de países observadores e não membros. E, portanto, todo um conjunto de entidades, personalidades, participantes de variedíssima natureza que habitualmente acorrem a este evento, como, por exemplo, sei lá, a representação de outras assembleias parlamentares, como da OSCE, a AP-OSCE, do Conselho da Europa, da União Interparlamentar, enfim, variedíssimos. Bom, tivemos uma reunião por videoconferência com a Secretária-Geral anteontem, e ela propôs-nos uma coisa que achámos interessante, que era cofinanciar, dado que há aqui uma componente de risco, e como a NATO está a gastar pouco dinheiro, a APNATO, porque não há este tipo de reuniões, obviamente, portanto havia esta possibilidade, e como tal nós estamos a preparar uma reunião presencial em Bruxelas, em princípio também com a presença do nosso vice-presidente da delegação parlamentar, deputado Marcos Pestrello, e as nossas duas assessoras, a doutora Dalila Molide e a doutora Júlia Almeida, para que possamos ali assentar jogo, nomeadamente, como é que é, presenças, participação financeira, todo um conjunto de aspectos que presencialmente será muito mais fácil debater e discutir. Bom, portanto, sobre esta matéria, dar-vos nota disto. Depois, sei que o deputado Marcos Pestrello sugeriu uma questão de um encontro de jovens, paralelo ou no âmbito desta Assembleia Parlamentar, parece-nos muitíssimo bem, dentro de uma lógica que é uma lógica de não nos envolver a custos acrescidos, isto é, ser, por exemplo, no Parlamento, no espaço do Parlamento, enfim, logo veríamos como é que isso era possível. Achamos muitíssimo bem, eu acho muitíssimo bem que isso se faça até com um elemento motivacional para as pessoas que queiram participar, e depois, obviamente, logo se verá como é que se faz os convites, como é que se faz a escolha das pessoas, os participantes, porque, obviamente, mais uma vez estaremos eventualmente ainda condicionados na lógica do distanciamento social e, portanto, a lógica da participação, que não poderá ser muito massiva a nível destes eventos. Bom, para lá disto, do que é que eu me esqueci, Júlia?
Está
tudo? Ok. Portanto, neste caso, então, deixamos agora os nossos colegas proporem e perguntarem coisas, talvez nós saibamos responder a algumas delas.
Acho que era interessante fazer-se o mais rapidamente possível a conversa com a Direção-Geral de Saúde para perceber, por exemplo, se nós fizermos a reunião exigindo que todos os que só possam participar na reunião pessoas que estejam vacinadas, se calhar a Direção-Geral de Saúde pode garantir desde já a libertação de determinado espaço. Nós podemos já perceber com a Direção-Geral de Saúde quais os parâmetros que nos permitem realizar a reunião e como, qual o nível de transmissão, o número de infectados, o nível de ocupação dos hospitais, dos cuidados intensivos. Nós devíamos definir com a Direção-Geral de Saúde quais os parâmetros, ou a Direção-Geral de Saúde dizer-nos, quais os parâmetros dentro dos quais o país tem que estar para se poder fazer esse... Isso permitir-nos-ia, junto do Secretariado da NATO, da Assembleia Parlamentar da NATO, assumir outro tipo de compromissos e fazer outro tipo de exigências. Por exemplo, é aceitável que nós exijamos que as pessoas estejam vacinadas para participar? Não sabemos se isso é aceitável para os outros, não é? Eu tinha feito esta sugestão e insistia nela e pedi ao Sr. Presidente que talvez insistisse que se começasse já a falar com a Direção-Geral de Saúde para se perceber os parâmetros em que a reunião poderá decorrer, para definir, por exemplo, essa questão do distanciamento. Se nós fizermos uma reunião, toda a gente está vacinada, fazemos testes à entrada, testes à saída, há máscaras, há um rácio de um nível de imunização da população ao nível dos 80%. Os países da NATO também estão com níveis seguramente elevados. Nessa altura, se calhar não precisamos ter 2 metros de distância e podemos lá garantir, se não as 600, as 400. Eu acho que esse tipo de trabalho devia ser feito já e não esperar...
Eventualmente até valia a pena ver o que é que o Governo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, fez com esta questão da Cimeira no Porto. Pode haver aqui alguma questão que nos possa inspirar, sendo certo que as condições são diferentes. São diferentes as condições, não é? Agora, obviamente, eram muito mais exigentes, mas poderá haver aqui um conjunto de aspectos que foram tidos em devida consideração que sejam, de alguma maneira, transferíveis para, nomeadamente, a questão de haver hospitais de retaguarda, definição de espaços, enfim, uma variedade de coisas que não custava muito, eventualmente, darmos uma palavra a quem trabalhou esta matéria e tudo bem.
Esse era um ponto essencial que eu acho que era de começar a trabalhar desde já e não considero que seja cedo para isso. E quanto ao resto da reunião, eu acho que esta reunião parlamentar agora deste fim de semana obedecerá às regras que costuma obedecer, da participação livre das pessoas nas suas comissões. Eu penso que o Sr. Presidente e eu, das nossas comissões, as reuniões é sexta e segunda, não é? E os senhores deputados, em função das comissões, têm o seu dia próprio de participação.
Tal qual.
Não tenho mais nada a acrescentar.
Muito bem. Mais alguém? Zé Luís, queres falar? Não. Não queres? Não sei. Olga, queres dizer alguma coisa? Não, temos que usar mesmo o microfone por causa dos colegas que estão fora da sala. Obrigado.
Sobre os procedimentos, não, porque pronto, acho que concordo com o que foi dito. Mas eu quero saudar o filme da apresentação. E saudar o seguinte, o facto de falarem em português. Acho que é muito, muito importante nós, no nosso país, falarmos em português e, pronto, depois há a tradução consequente. Era só isso que eu queria dizer.
Muito bem, muito bem. Não sei mais algo, Ana? Bom, então foi mesmo uma reunião fantástica. Muito operacional, muito à forma da defesa. Ah, não, seguramente. Há uma colega que quer entrar. Espera. Quem é que quer entrar?
Lara Martins.
Lara, sim, senhor, faz favor. Faz favor, Lara.
Era para ser também muito rápida, não vou atrasar. Queria só também dar os parabéns pelo vídeo, está muito interessante. Acho que temos um início muito positivo para a realização depois do evento em Lisboa, e esperamos que seja possível reunirmos todos e não haver restrições nessa altura. E queria também saudar o facto de Nação da Primavera voltar-se outra vez à questão da ligação euroatlântica, do envolvimento dos Açores. Acho que é uma questão sempre muito pertinente, e agradecer também ao Sr. Presidente por voltar a reforçar este ponto. Era só mesmo estas duas observações. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, é um prazer para nós ter-te aqui. Lara, em relação à questão da pergunta, se eventualmente quiseres dar ou reiterar alguma sugestão, agradeço-te muito, porque obviamente nada como o sentimento que tu tens direto e que vem do âmago sobre estas matérias. E portanto, o vice-presidente do Marcos Pestrela, quer dizer mais alguma coisa? Já variaste, foi isto, já estragaste o microfone. Não, senhor, estava bem, funcionou, foi para as tuas mãos, deixou de funcionar. Epá, não estou a mexer naquela coisa.
Muito obrigado. Ó, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu esqueci-me de uma coisa e queria fazer uma explicitação sobre isso. O Sr. Presidente fez referência a uma sugestão minha de fazer, paralelamente à reunião, o encontro de jovens. Não é bem um encontro de jovens, seria uma iniciativa conjunta da Comissão Portuguesa do Atlântico e da Comissão de Defesa Nacional, a que se associa também a Comissão de Jovens Atlantistas, que é afiliada são afiliadas da ATA, da Organização do Atlântico Norte. E, portanto, os encargos adicionais a existir ocorrem pelo orçamento da Comissão de Defesa Nacional. Portanto, não tem problema, porque se forem significativos, mas não são. Nós temos no nosso plano de atividades a realização de uma conferência sobre o futuro da NATO, cujo público é essencialmente um público jovem. E daí essa. E seria uma iniciativa conjunta que eu me pareceu que teria interesse em decorrer paralelamente à Assembleia Parlamentar da NATO, se possível numa sala paralela, depois há de haver os mecanismos para os de uma não irem para a outra, porque isso as coisas são como são. Mas que permite ter naquele espaço, se as condições naturalmente o permitirem, circulação de pessoas não parlamentares, mas que se interessam pelas questões transatlânticas, que se interessam pela NATO, alunos das academias, da Força Aérea, da Academia Militar, da Escola Naval, que se interessam por estas questões, alunos das universidades de ciência política, as relações internacionais, que se interessam por estas questões, e criar ali um movimento que, do meu ponto de vista, pode ser interessante e pode servir de pretexto para nós chamarmos um conjunto de figuras nacionais a falarem sobre a problemática da NATO em paralelo à nossa Assembleia Parlamentar e, eventualmente, aproveitar até um ou outro orador, para além de fazer a sua palestra para nós, deputados, que temos várias oportunidades de os ouvir, poder fazer para pessoas externas à vida parlamentar. Portanto, eu penso que os custos, se existirem, serão irrelevantes e também serão suportados entre a Comissão de Defesa Nacional e a própria Comissão Portuguesa do Atlântico, que também tem a sua capacidade financeira para...
Acho uma excelente ideia, podemos até levá-la eventualmente, estruturá-la melhor, peço disso, Marco, acho que estruturas isso melhor e que a levemos eventualmente já também a Bruxelas, quando formos lá falar com a Senhora Secretária-Geral, logo veríamos como é que essas coisas podiam decorrer, e não há dúvida nenhuma que é muito potenciada uma reunião dessa natureza, dado que, por exemplo, podemos ter aí uns oradores americanos à mão, ou, sei lá eu, ingleses, franceses, sei lá. E, portanto, sim senhor, muita vantagem, e sobretudo, preenche, assim dizias tu, um dos pontos, um dos itens da tua atividade de trabalho da Comissão de Defesa Nacional. Portanto, juntando-a aqui... Potencia-se. Estamos completamente de acordo e vamos levá-la depois a Bruxelas para dar-lhe também conta. Muito obrigado, Marcos. Não sei se há mais alguma questão, não havendo. Então, sendo assim, agradeço muito a vossa presença. Também aos colegas que estão ausentes, mas que estão presentes. E, portanto, tornamos a encontrar-nos com certeza durante o fim de semana, 14, 15, 16 e 17. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Obrigada.